E aí comecei a olhar assim o que tinha na mesa para comer, morrendo de fome, e de repente eu olhei, tinha uma bandeja assim com vários camarões gigantes, mas era o camarão assim como se tivesse acabado de pescar e colocar em cima assim da mesa. E eu olhava, eu falei, gente, eu adoro camarão, mas eu assim, como é que vou comer isso?
PTBR, o Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Érica Santos, natural de São Paulo, está há mais de um ano em Portugal, é gerente comercial. Olá, Érica. Quando é que surgiu, esta ideia, a vontade de viver em Portugal?
Olá, Mônica, prazer estar aqui. Bom, Portugal surgiu inesperadamente. Foi uma oportunidade que me convidaram para vir trabalhar aqui e eu aceitei de primeira porque tenho alguns amigos portugueses, tinha essa vontade de internacionalizar a minha carreira e estava super confiante porque eu já sabia falar português, então era mais fácil vir para cá do que para outros países.
Foi exatamente assim.
Foi. Na verdade, eu queria ir para França e surgiu esse convite para cá. Inesperado, totalmente inesperado mesmo, onde eu tinha oportunidade de ir além, mudar de fazer transição de carreira, mas eu sempre fui de vendas, gosto de ser vendas, comercial, falar com as pessoas, e quando vem a oportunidade de você fazer o seu trabalho fora do seu país, você, né, fica super orgulhosa e vai de cabeça, principalmente num país que você já veio pelo menos uma vez, conhece as pessoas, tem familiaridade.
Mas quando chegou, cá, como é que foi? Era assim que imaginava Portugal?
Bom, foi totalmente inesperado. A gente pensa que a gente conhece, mas a gente não conhece nada de Portugal. Eu cheguei e trabalhando numa empresa que tem muitos brasileiros. Quando eu cheguei, há um tempo atrás, há quase um ano e pouquinho. E agora mudaram muitas coisas, e agora a gente tem mais pessoas da nacionalidade portuguesa, enfim, de outras nacionalidades, só a gente fala português também fala inglês. E o mais engraçado foi que eu cheguei numa terça-feira e no sábado eu tinha uma festa de aniversário de uma amiga minha, que é portuguesa, né? E nessa festa tinham vários portugueses, gregos, italianos, e eu era a única brasileira. E eu cheguei e falei, meu Deus do céu, eu já tô numa festa em menos de uma semana. E aí era o aniversário de uma amiga super especial, me senti super acolhida. Entendia mais ou menos o que todo mundo falava, né? E aí era um almoço, e aí comecei a olhar assim o que tinha na mesa para comer, morrendo de fome, e de repente eu olhei, tinha uma bandeja assim com vários camarões gigantes, mas era o camarão assim como se tivesse acabado de pescar e colocar em cima assim da mesa. E eu olhava, eu falei, gente, eu adoro camarão, mas eu assim, como é que vou comer isso? E eu assim, morrendo de vergonha, já tava conversando com outras pessoas. E aí eu olhei para um rapaz e falei, como é que se come isso? Ele, como você não sabe comer isso? Lá no Brasil não se come isso. Eu falei, não, a gente come camarão. Mas geralmente camarão já vem sem a cabeça, né? Ou a pessoa, o garçom vai lá e corta, ou ele passa por uma cocção, né? Cozido ou frito, enfim, assado, mas assim parece que tá cru. Ele, não, não tá cru, pode comer. Falei, não, não vou comer, vai comer, vou te ensinar. E aí ele foi, pegou o camarão, cortou a cabeça, e eu olhava assim, eu falei, gente, eu não vou conseguir comer isso com a casca e tudo. E ele assim, que cara é essa? Vai comer. E aí foi a minha primeira
A
experiência.
primeira aula foi descascar camarão.
Primeira aula foi descascar camarão, cortar a cabeça, comer, tirar a casca. Ele falou assim: ó, você tá comendo errado, da próxima você vai melhorar. E aí fiz várias fotos, mandei para os meus pais, falei: olha, eu já tenho a minha primeira aprendizado português, comer, tirar a casca do camarão na hora de comer.
Foi aí que percebeu que temos costumes diferentes.
Sim, foi.
Apesar de partilharmos a mesma língua.
Sim, temos costumes diferentes. Eu até. A gente brinca que lá no Brasil, a gente, pelo menos a minha família, não dá pra generalizar, mas eu vou contar um pouquinho, né, do meu ciclo. A gente come bacalhau na Sexta-feira Santa, em algumas datas especiais, né? E aí, primeiro dia que eu fui sair pra almoçar, tem o prato menu executivo, né? Então já tinha lá bacalhau. Eu falei, mãe, já tô. Tirei uma foto. Eu falei, gente, eu tô comendo bacalhau com preço super bom no meu almoço do dia da semana. Então, são costumes alimentares diferentes que a gente não está acostumado, são falas diferentes. Então, eu ainda tenho, né? Cheguei com dificuldade de compreender, era uma coisa que eu não achava que eu ia ter essa dificuldade.
Falamos muito depressa.
Falam muito depressa, Alguns falam com a boca um pouco mais fechada, então eu fico, por favor, abre a boca. Eu tenho um amigo super querido que trabalha comigo, que eu brinco com ele. E isso deixa a gente um pouco assustado, né? Porque você acha que vai ter habilidade para entender a língua. E na hora você não entende nada, assim. Às vezes eu falo, tem como repetir, por favor? Então é engraçado conviver com essas palavras, assim. Mas aos poucos eu tô aprendendo, as pessoas repetem. Tem falas que eu... É impressionante, mas vocês compreendem muito mais a gente do que a gente a vocês. Mas a gente também tem algumas palavras que vocês não usam, então a gente tem trocado
tem
muitas
traduzir,
notícias.
Tem que traduzir. E é verdade que nós conhecemos melhor o Brasil e os brasileiros do que os brasileiros conhecem Portugal.
Sim, na minha percepção, muito. E assim, eu brinco que além de ter vindo para cá para internalizar minha carreira, para conhecer novos, enfim, lugares, eu tenho a missão de contar isso pro meu ciclo do Brasil, que a gente sabe pouquíssimo de vocês. E vocês escutam as nossas músicas. Quando eu entro na rádio, escuto músicas que eu nem conhecia no Brasil, agora eu conheço. Nessa festa que foi minha primeira experiência, assim, conheci uma portuguesa que o filho dela chamava Caetano. Ela falou, você sabe por que meu filho chama Caetano, né, Érica? E eu, oh, meu Deus do céu, que legal, né? Porque a gente não tem essa noção.
Fonte de mel, nos olhos de geisha, kabuki máscara.
Então é muito curioso o tanto que vocês conhecem do Brasil, o tanto que quando eu converso com as pessoas, já foram em várias cidades do Brasil que eu nunca fui. É um pouco de... Também tem isso, né? A gente acaba conhecendo um pouco o nosso próprio país, mas vocês portugueses têm a oportunidade de conhecer tantos outros lugares, mas são apaixonados e gostam e vão muito ao Brasil e sabem de muitas coisas. Assistir a televisão, ver a Globo aberta e ter as novelas, isso é muito
surpreendente. Era isso que eu ia perguntar. Fazia ideia que os portugueses, pelo menos... Portugueses da minha geração cresceram com novelas brasileiras.
A gente não tinha a menor noção de que vocês assistiam as novelas, né? Eu vejo as novelas de quando eu era criança passando aqui agora. E aí uma pessoa uma vez me perguntou, eu imaginava que o café da manhã de vocês, do brasileiro, era o café da manhã das novelas. Eu falei, não. Nada disso. É leite com café, pão com manteiga, quando dá, porque é super corrido. Mas as novelas também. Contei pra todo mundo, a galera, como assim eles assistem as novelas? Eu falei, gente, assim, tem um canal aberto, assistem as novelas.
E a língua que nós partilhamos pode ser traiçoeira às vezes. Eu sei que há algumas palavras que às vezes deixam
super
criam algumas situações embaraçadas.
Muito, e eu sou uma pessoa que fala bastante, super assim, desenvergonhada. E às vezes eu falo e as pessoas olham pra mim. É engraçado que assim, vocês sabem que a gente tá falando errado, mas vocês não ficam chateados ou com vergonha, porque vocês sabem que se a pessoa tá falando isso é porque ela realmente não sabe, né? Então eu fico às vezes falando algumas coisas e falo, meu Deus, será que eu falei alguma coisa de errado? E tem que tomar cuidado. Já passei por umas situações assim bem, bem delicadas, de que parou tudo e falou, você não pode falar assim, você tem que falar assim. Como é que eu vou saber? É português, né?
Algumas palavras em concreto, algumas que têm significados completamente diferentes em Portugal e no Brasil.
Ai, me ajuda. São tantas palavras. Gente, a mais comum, né? Então,
é mais comum, é o durex, né?
É o durex. Rapariga também, que tem pra gente outro, né, outro significado. Eu acho tão bonitinho porque a gente fala puto pros meninos aqui,
sim, sim, sim,
né? Em Portugal, e a gente não fala isso no Brasil, é como se fosse um palavrão. E tem outras que as mais legais são aquelas que a gente não faz a menor imagem ou que tem um significado muito diferente. Por exemplo, é muito engraçado quando vocês falam assim, a gente fala assim, eu gosto de você de verdade, ou vamos fazer uma coisa de verdade. Vocês falam, não, olha, eu gosto de você a sério. É uma coisa tão mais formal, né? Eu acho engraçado essa diferença que a gente tem muito do Brasil falar informalmente, vocês mais formais, assim. Mas acho que essas são uma que era muito tradicional, que eu conhecia lá de quando eu era pequena, que era bicha, né? Que é fila. Essa é icônica. Eu acho que isso é o que mais se lembra lá do Brasil, de Portugal, que acaba sendo engraçado. Mas, enfim, tem várias. E as que eu falei, nesses dias eu aprendi cusquices.
Cusquices.
É. Sim. Que eu não fazia ideia do que era. E aí, como é. ao longo do tempo ficando aqui, eu tenho convivido cada vez mais com a cultura
mais
portuguesa. É, mais cusquices, estou convivendo mais e tenho aprendido mais. Isso ajuda bastante.
É o gerente comercial no trabalho. Já houve assim alguma situação também mais curiosa?
Eu pedi para grampear alguma coisa, e não é grampear, é grafar.
Grafar.
É, a gente teve uma situação muito engraçada também, porque a gente foi fazer um evento e a gente queria colocar como se fosse um crachá. Só que a gente não era crachá.
Um pin,
mas aí a gente falou outra coisa, né? Que pra gente, brasileiros, pin, isso que é broche. Mas, pessoal, não falem broche em Portugal, porque não é uma boa palavra. Então, acho que foi essa que... Essa foi a icônica aí que a gente passou mais engraçada. Mas o grafador eu acho muito...
E o trabalhar com colegas portugueses também requer aqui alguma aprendizagem.
Total. E...
De parte a parte.
É, então existem algumas falas, né? Então ontem o meu amigo faz assim: ah, ele é da minha tropa, da minha tropinha. Eu, tropinha? Aí quer dizer que vocês são, já é amigo?
Do mesmo grupo,
tal. E eu falei, gente, todo dia eu aprendo uma, né? Mas aí o mais interessante de também estar com os portugueses é que a gente se abre pra entender um pouco a cultura de vocês, pra fazer parte. E eles também se abrem. Então, esses dias eu tava conversando e aí a gente tava falando, ah, você precisa fazer uma visita em tal, né, em tal lugar, falar sobre uma parte do trabalho. E aí eu falei, brincando, óbvio, né? Porque ele é, enfim, uma pessoa super animada, super engraçada, mas eu fiz assim: você vai queimar o nosso filme. Aí ele, queimar o nosso filme? O que é isso? Não percebi, né? Que essa é a palavra pra mim, a que eu mais gosto de falar, que é não percebi. Que pra gente, a gente não usa, né? O percebi. A gente usa não entendi, ou fala de novo, enfim. E aí eu expliquei, né? Às vezes eu falo, ai, que bom, eu posso explicar uma expressão brasileira que você não conhece. E aí, queimar o filme, né? Aí você queimar a imagem, ou ai, não vai lá que você vai estragar tudo.
Porque essa ideia de que nós entendemos melhor os brasileiros, e talvez porque passámos muitos anos a ver novelas brasileiras, não é? Portanto, é normal que entendemos melhor e percebemos melhor do que vocês nos percebem a nós. Mas nesta altura já temos uma comunidade enorme de brasileiros a viver em Portugal. Sente-se em casa?
Sim, sinto em casa. Eu acho que eu me sinto em casa, mas a casa grande é de vocês, é Portugal. A gente tem que e casa de banho, enfim, eu acho que aos poucos a gente, como brasileiro, não perde o sotaque, mas inclui, acho que
adaptam-se, portanto, o banheiro...
É a casa de banho, sem querer você já tá falando, ah, eu vou à casa de banho, ou ah, eu vou fazer tal coisa sério, ou cosquices, né? Então eu acho que perceber alguma coisa é um grande aprendizado, é uma adaptação, a gente se sente em casa, claro que com algumas questões, enfim, que não vem ao caso, mas a gente tem que se adaptar e seguir as regras do país. Eu sempre falo, né? A gente tá aqui, a casa não é totalmente nossa, mas a gente tá em grande número, mas é muito mais legal se adaptar e trazer pra nossa vida o que a gente aprende com vocês.
Érica vive em Lisboa? O que é que gosta mais da cidade?
Eu vivo em Lisboa. Eu gosto de poder caminhar a qualquer hora do dia e da noite em segurança. Eu gosto de correr. Agora eu tô me treinando para uma meia maratona. Então, poder sair ali na rua e correr até a Praça do Comércio, depois correr ali no Cais da Ribeira, é muito bom. A facilidade de poder viajar para vários lugares aqui mesmo de Portugal, conhecer esses. Então, agora eu já fui para o Algarve, já conheci Aveiro, Porto, Óbidos, Fátima, Nazaré. Então,
é um país que, ao contrário do Brasil, se pode conhecer em poucas horas.
Poucas. É, eu sempre falo, para chegar no Rio de Janeiro são 6 horas de ônibus, em carro. E para você cruzar o país, né, você vai para Porto em 3, 4, 5 horas, né, e é um país. Então, essa facilidade, comodidade da gente poder conhecer vários lugares, várias culturas e é muito bom. E conviver com pessoas de outros lugares, né? Então, onde eu trabalho, a gente tem mexicano, argentino, colombiano, israelita, brasileiro, português. A gente tem todas as culturas misturadas, angolanos, enfim, os africanos, a gente tem isso. E Portugal proporciona Lisboa. Eu adoro, acho uma cidade muito bonita, do alto. Assim, quando a gente chega do avião de dia, é linda. Porque a gente mora em Lisboa e o aeroporto é perto, né, da cidade. Isso é uma diferença que a gente nota das outras cidades da Europa, né, onde os aeroportos são bem distantes, sabe? Você vai pra França, tem uma hora e meia pra chegar no centro. Aqui você já chega no centro da cidade.
Está já na cidade. É. Do que é que gosta menos ou do que é que ainda se está a adaptar em Portugal?
O que eu gosto menos... Ai, quando tá muito frio, né? Gente do céu, quando faz aquele frio, é horrível. Isso a gente não se acostuma do Brasil.
E essa chuva.
Isso que eu ia falar. Eu morei no Rio de Janeiro 4 anos. E Lisboa é igual o Rio, assim. Só é bonito quando tá sol e sem chuva, porque a gente caminha, tem muito lugar pra olhar, pra visitar. Eu sou paulista, eu sou de São Paulo. E São Paulo, tudo bem, a gente já tá acostumado com a chuva, a gente anda de carro e tal, tudo é longe, né? Então, a chuva em Lisboa não é legal e quando faz muito frio também, pra mim, não
é legal. Já foi à Serra da Estrela?
Não, você acredita? Ainda não foi. Tenho que ir e conhecer pra ver a neve. Não foi ainda.
Também estamos a poucas horas da neve. E saudades do quê do Brasil, Érica?
Ah, eu sempre falo isso, mas eu sinto saudade da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, de alguns amigos. Muitos amigos, que eu tenho, sou uma pessoa que tem muitos amigos.
Da comida, não?
Comida da minha mãe, algumas comidas eu sinto falta. E aqui também essa parte boa, porque Portugal tem as comidas maravilhosas, então a gente se... né, assim, come-se muito bem. Tem bastante coisa do Brasil aqui já. Tem algumas coisas que não tem, tipo catupiry não tem, mas pronto. Uma outra coisa que eu achava que tinha e não tem é serenata de amor. É um chocolate, uma delícia. E não tem, não encontro. Então eu tenho feito algumas encomendas do Brasil. E a churrasquinho, eu não vi ainda, mas assim, sabe a espetada?
É espetada.
É espetada,
sim.
Então. Mas tem no Brasil.
Uma espécie
assim,
de...
Mais ou menos. E você tem, assim, cada esquina tem uma pessoa ali com uma churrasqueirazinha portátil fazendo um churrasquinho. Então, quando eu fui pro Brasil em dezembro, né? E aí a minha mãe, ai, o que você quer comer? Que você tá com saudade? Ai, mãe, vamos comer espetinho, né? E aí, essa espetinho, a feijoada da minha mãe, mas aqui também tem feijoada, enfim. Como você disse, né? Se você tá adaptada, se sentindo em casa, a gente tem muitas pessoas aqui fazendo várias. Feijoada boa, tem coxinha boa, tem brigadeiro bom.
E há cada vez mais restaurantes de cozinha brasileira também,
sim,
em Portugal.
Sim, tem muitos restaurantes, tem pessoas específicas que fazem comidas especiais em alguns eventos, né? E isso que eu também acho muito bacana, porque a gente tá introduzindo muita coisa na cultura de vocês, né? Então tem uma amiga portuguesa, ela fala, ah, Erika, eu vou fazer a festa do meu filho, mas vai ter coxinha, brigadeiro, né? Porque a gente sabe fazer festa e eu acho que a gente tem que unir as nossas coisas boas com as coisas boas que vocês têm pra ficar todo mundo feliz e poder aproveitar e conhecer.
Os brasileiros trouxeram mais alegria a Portugal, nós somos mais sérios.
Ai, sim, vocês são muito mais sérios. E a gente é muito mais engraçado, mais animado, mais... Como... Ai, adoro também essa, bem disposto, né? Ai, Érika, você é super bem disposta. Aí eu... Não, disposição é pra mim outra coisa. Né? Acordar, fazer exercício, tá, né? Tá bem disposto. Mas pra vocês, bem disposto. Pelo que eu entendo, né? Enfim, tô aprendendo. O bem disposto é... Ai, a Érika é...
Uma pessoa alegre.
É, exato. E aí, então, eu acho que a gente é alegre, a gente dá um empurrão. Vamos lá, português, vamos lá. Tugas, né? Tugas e zucas, que eu não conheço, não sabia nada disso do Brasil e aqui aprendi. Então, acho que a gente vem pra trazer uma pitada de...
Os brasileiros são mais persistentes em algumas situações, sim.
Somos, eu acho que a gente é muito...
É mais otimistas.
Isso, exatamente. A gente é muito mais otimista, acho que a gente acredita muito mais nas coisas, porque... Eu tenho uma pessoa que fala, né? Já que é pra sonhar, por que eu vou sonhar pequeno? Sonha grande, dá na mesma. né? Não, já tem um pensamento maior, porque você vai conseguir. Então, eu acho que a gente também é muito sonhador, corre atrás das coisas que a gente quer. A gente sempre fala que qualquer lugar do mundo sempre tem um brasileiro, né? Indo lá, começando algum projeto.
E também
projeto.
Um português. Exatamente.
Esses dias eu fiquei sabendo, tem um amigo também, um amigo brasileiro que trabalha com, enfim, com entretenimento, né? Falei, Erika, esses dias eu fui fazer uma gravação num lugar nada a ver, assim, e tinha um português. Eu falei, nossa, estão que nem os brasileiros indo para todos os lugares.
Há sempre um português em qualquer parte do mundo. Erika, já voltou ao Brasil, como é que eu chegar depois de já levar aqui algumas expressões portuguesas no vocabulário?
Todo mundo me olhando assim, você tá bem portuguesa, hein? Já tá falando, né? Só não tá falando hora pois, hora é, assim. Mas é isso, é você começar a falar algumas expressões e até tons de voz português pela convivência e porque faz parte. E era uma preocupação que eu tinha, assim, sem mudar o meu sotaque, porque eu sou do Brasil, vou sempre ser. Mas eu acho que... conviver e aprender essas expressões para se sentir pertencente.
Integrar, entregar.
Exatamente, exatamente.
Já não vivia sem o quê de Portugal, Erika?
Ai, gente, tá ficando cada vez mais gostoso morar. Enfim, agora eu tenho feito yoga, então faço parte de uma comunidade e é muito bom, a gente tem uma relação super boa, isso me faz muito bem e eu aprendo as expressões. Eu acho que essa segurança, assim, essa de ir e vir. E eu, como eu falando da minha história, né? Como eu fui bem acolhida, bem recebida. Eu acho que tem muitas histórias por aí. Cada um tem a sua história pra contar. Mas eu tenho muita sorte, assim, que eu sempre fui muito bem recebida, né? Eu faço parte de um grupo no WhatsApp de português que só tem eu. Então, eu me sinto, assim, super integrada. E a gente conversa e troca as ideias e fala sobre comida. E a gente vai às festas. Então, eu já passei 2 natais numa casa portuguesa. Aprendendo, né, o que vocês comem no dia 24, o que vocês comem no dia 25. Agora eu tive a experiência de uma Páscoa. Então, cada vez mais eu tô sendo abraçada, talvez por ser bem disposta e despreocupada e falar as coisas que eu penso do meu jeito. Apesar de, às vezes, não falar as coisas certas, mas os portugueses me entendem.
E sendo que há cada vez mais portugueses a decidir vir morar para Portugal.
Brasileiros?
Brasileiros.
Sim.
Brasileiros, sim.
Eu acho que sim, os brasileiros pensam em vir para Portugal por causa da língua, principalmente. Aí eu sempre falo, gente, olha, não é bem assim. A gente fala a mesma língua, mas tem umas coisas que a gente tem que aprender, a gente às vezes não compreende, mas ó, vem que, né, é seguro, a comida é boa e tenho certeza que você vai gostar. E a parte de poder, acho que muito isso, conhecer outras regiões da Europa, poder ter uma qualidade de vida melhor, mais tranquila. Então, a gente vem do Brasil super agitado e aqui a gente começa já e um pouco mais tranquilo, que o ritmo de vida é um pouco diferente.
Erika, obrigada por ter estado no PTBR.
Obrigada, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho do Brasil e Portugal.
PTBR, o Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.